Estação 4.0. Transformação digital agora mais do que nunca.
Bem-vindos ao Estação 4.0, um podcast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Eu sou Kátia Maia e hoje o nosso tema é Maturidade Digital das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras. Você provavelmente já ouviu falar que a pandemia acelerou a digitalização das empresas em todo o mundo, que a transformação digital, que já acontecia de forma gradual, foi praticamente atropelada pela Covid-19. E de um dia para o outro, as empresas de todo o mundo, e no Brasil não foi diferente, precisaram entrar para o mundo digital, tornando esse processo um pré-requisito para a sobrevivência das empresas no mercado. Então, o mundo se tornou muito mais digital. As pessoas passaram a utilizar mais a internet e o mundo se conectou de vez com o universo virtual. Agora você, que é micro e pequeno empresário, tem noção do quanto sua empresa é ou está digitalizada? É o famoso tá vindo de onde, tá indo para onde? Pois bem, o nosso podcast de hoje fala de transformação digital das micro e pequenas empresas no Brasil. Você vai saber como a ABDI pode ajudar as micro e pequenas empresas do país a se tornarem cada vez mais digitais. Vai conhecer o programa Jornada Digital da ABDI, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E vai ficar sabendo um pouco mais da realidade do micro e pequeno empresário quando o assunto é transformação digital. Então chega mais, porque está começando o episódio de hoje do nosso podcast Estação 4.0. E para conversar com a gente nesse bate-papo estão aqui Adriele Pedrosa, gerente da Unidade de Transformação Digital da ABDI. Está aqui também conosco Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL. E para completar, Marcel Levy, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Estação 4.0. E vamos começar falando sobre a digitalização das empresas no Brasil. Adriele, do ponto de vista da ABDI, qual é o cenário que existe hoje no país em relação à digitalização? A pandemia realmente acelerou esse processo e mais? Ficamos bem na foto ou a estrada pela frente ainda é longa?
Bom, Kátia, o que diversas pesquisas indicam é que as empresas brasileiras, especialmente as micro e pequenas empresas, ainda estão na fase inicial do seu processo de transformação digital, né? Mais da metade dessas empresas desconhece o potencial das tecnologias digitais, podendo ser classificadas aí como analógicas ou indiferentes digitais, e a parte que utiliza essas tecnologias fazem mais para automatizar algumas rotinas do que para repensar, de fato, a essência do seu próprio negócio. A realidade é que muitas dessas empresas foram, de fato, forçadas a migrarem alguns de seus processos para o digital, né, tendo em vista aí as decorrências da pandemia e as imposições do distanciamento social. Nesse contexto econômico atual, essa migração ela se tornou, como você disse, um pré-requisito para a sobrevivência dessas empresas, né? E as principais mudanças que a gente observa nas rotinas dessas companhias foi justamente a inserção no comércio digital e a adoção do trabalho remoto. E para que esse esforço inicial de digitalização dessas empresas tenha resultado, é importante, né, que elas conheçam e comecem a relacionar esses investimentos digitais que elas fizeram com os objetivos estratégicos das suas empresas e dos seus negócios. Porque o que várias pesquisas também indicam é que muitas empresas que iniciam seu processo de transformação digital muitas vezes fracassam e não têm os resultados esperados justamente porque não revisaram as suas estratégias de negócios alinhadas com a sua inserção e com a sua estratégia digital. Então, para que esse processo seja realmente sustentável, as empresas, né, precisam de fato alterar a forma como elas produzem seus bens e serviços, interagem com seus clientes, realizam compra e vendas, se relacionam com sua força de trabalho, coletam, armazenam, utilizam dados, enfim, permite assim uma mudança completa do modelo de negócio, né? E não simplesmente a digitalização de algumas partes do seu negócio, né? Da sua estrutura de produção. Ou seja, não é só digitalizar e adquirir tecnologias, é de fato transformar e fundamentar todos os pilares do negócio no digital, né? E essa mudança de mentalidade ainda é muito recente no Brasil e especialmente nas micro e pequenas empresas. Por isso, o nosso caminho ainda é muito longo nessa trajetória. A gente não está muito bem na foto. Mas a verdade é que existem muitos motivadores, né, para que os empresários possam fazer essa transformação. Tem muitos benefícios associados a essa transformação, como, por exemplo, o potencial de aumentar vendas, o potencial de aumentar produtividade, faturamento. Então, esses devem ser aí os grandes motivadores das empresas e que elas possam, de fato, não só digitalizar algumas partes do seu negócio, mas pensar toda a essência da sua empresa e alinhar isso à sua inserção de maneira dinâmica e mais competitiva no universo digital.
Entendi, Adriele. Eu aproveito para perguntar também ao Daniel, né, gerente executivo da CNDL. Daniel, qual é a real situação hoje do micro e pequeno empresário? É isso mesmo? Tem esse longo caminho trabalhando com o consumidor e tentando cada vez ser mais digital? Até porque a situação atual, mais do que nunca, está exigindo essa digitalização, não é mesmo?
Sim, sem dúvida. O setor de comércio e serviços foi um dos mais impactados pela pandemia. E as medidas de restrição de funcionamento do comércio não essencial, elas acarretaram enormes prejuízos para o varejo e também estimularam essa transformação digital. Todo esse processo foi responsável por uma mudança, né, de diversos hábitos dos brasileiros, e é o caso das compras online, que já vinham ganhando espaço há alguns anos, mas que se intensificaram de forma bastante expressiva nos últimos meses. De acordo com uma pesquisa que a gente realizou no final de 2020, na qual foram ouvidos os consumidores de todas as regiões do país, de todas as capitais, 47% deles afirmaram ter realizado compras online desde o início da pandemia, lá em março de 2020. E a gente considera que é um número bastante expressivo, considerando o perfil socioeconômico da nossa população. Bom, diante dessa realidade, como que estão as micro e pequenas empresas, né? A realidade é de bastante dificuldade. Apesar de elas saberem que é fundamental ter uma presença digital para sobreviverem, falta conhecimento sobre como digitalizar e se transformar. Falta também condições financeiras para investimento, às vezes em equipamento, em treinamento, em mão de obra qualificada, em funcionamento de mídia. A gente sabe que essa questão financeira para as micro e pequenas empresas é um desafio, a dificuldade de se obter crédito, ainda mais num momento tão complicado como esse que a gente está vivendo. Em alguns casos, a gente tem conhecimento, por meio das nossas entidades que estão nas pontas, de que também ainda falta infraestrutura fora dos grandes centros. Pode não parecer para nós que vivemos em capitais e cidades maiores, mas ainda tem lugares com problema de fornecimento de energia, qualidade de banda larga. Então, tudo isso são retratos de uma realidade bastante desafiadora, mas que a gente procura se mobilizar para enfrentar. E acreditamos que essa iniciativa, junto com a BDI, junto com a Fundação Getúlio Vargas, é um excelente caminho para isso.
Entendi. Marcel, do ponto de vista da FGV, a gente viu aí que houve uma mudança, né, que os próprios empresários, micro e pequeno empresário, viram essa mudança, mas existem estudos norte-americanos sobre comportamento indicando que pós-crise, 70% de quem entrou nesse universo online, seja qual for a compra, pretende continuar consumindo online mesmo quando o mundo voltar ao normal. O que significa isso, Marcelo? Significa que a experiência foi boa? Temos aí uma mudança de comportamento do consumo, do consumidor que veio para ficar?
Pois é, Kátia. Algumas desses estudos apontam que nós estamos vivendo, sim, um processo de mudança do perfil de consumo. Essa mudança ela não foi ocasionada pela crise do Covid, né? pelas medidas de enfrentamento à pandemia, mas ela foi acelerada por esse processo. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo todas as medidas de restrição de circulação de pessoas no mundo, é claro que os negócios que conseguiram se digitalizar, eles estão enfrentando menores impactos em suas arrecadações, em suas receitas e faturamento. Nós vivemos uma sociedade conectada. Eu hoje, quando eu me acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o meu smartwatch para ver como é que tinha sido o meu sono. Depois você pega o celular e vai ver se tem mensagem de alguém, responde, vê e-mail. Então, nós estamos dentro de um ambiente que está completamente conectado. Então, a cada minuto no mundo, em 2020, só para que a gente tenha uma ideia, a cada minuto no mundo se enviou mais de 59 milhões de mensagens por WhatsApp ou por Facebook. A cada minuto no mundo você tem mais de 700 mil publicações no Instagram. Então, nossa sociedade é conectada. E agora essa conexão ela passa para dentro também do consumo. Esses estudos que você citou apontam que de 2009 a 2019, o e-commerce norte-americano ele saiu de 5 para 16% do total das compras realizadas no país. E no ano passado, no período de 6 meses, esse valor sai de 16% e alcança 42%. Então, nós tivemos quase que triplicou o valor das compras em e-commerce num período de apenas 10 meses. Então, uma força muito grande demonstrada. E aí a gente tem algo que mostra que no Brasil isso também aconteceu. O Daniel já citou alguns dados sobre isso. Algumas pesquisas que foram realizadas também por outros institutos demonstram que no ano passado a gente teve quase que o comércio varejista no Brasil online, ele quase dobrou de tamanho. Né? Então, a gente ainda está chegando próximo dos 10% aqui no Brasil, o que mostra que o caminho ainda para ser percorrido é longo, mas que tem muito espaço para crescer. E desses consumidores, entre 70% e 80% alegaram que mesmo passando a crise, eles vão continuar mantendo compras online em alguma medida, né? Seja compras realizadas no varejo online, sejam compras de mercadorias, de itens de supermercado, enfim, diversas formas como você citou. Então, essa sociedade conectada, ela avança para termos cada vez mais o universo online participando da nossa vida. Então, os micro e pequenos empresários, eles têm um grande desafio, mas eles têm também uma grande oportunidade de crescimento, surfando aí nessa onda, como a Adriele falou, né, de fazer a transformação de seus negócios, pensando em como ele pode criar mais valor para o seu cliente, né, como ele pode fazer para que o cliente tenha mais comodidade, seja atendido de uma forma mais customizada, né, mais própria para ele, e que no final da ponta todo mundo saia ganhando.
Legal, pelo que a gente viu, a conexão é a palavra, né? A pandemia acelerou, mas o consumidor mostrou que veio para ficar essa cultura conectada no comércio. Então, frente a esse novo cenário, Adriele, a BDI está com a FGV lançando um programa voltado justamente para medir a digitalização das micro e pequenas empresas no Brasil, o Jornada Digital. Eu gostaria, Adriele, que você falasse um pouco para a gente do programa. Como vai funcionar esse programa?
Bom, Kátia, como o Daniel bem frisou, né, as empresas elas estão percebendo aí o potencial da transformação digital. Elas sabem que elas precisam se digitalizar, mas muitas vezes elas não sabem como e nem por onde começar, né? Falta aí esse planejamento estratégico, falta aí esse norte, essa bússola que guia elas nesse processo. E é justamente isso que o projeto Jornada Digital visa oferecer para essas empresas, né? É um planejamento estratégico para o seu processo de transformação digital, mostrando para elas como começar e por onde começar. Obviamente que não existe um caminho único nessa jornada, né? Cada empresa tem suas necessidades e suas especificidades e elas precisam ser respeitadas ao longo dessa travessia. Então, para conhecer essas necessidades e o estágio das empresas nesse processo, a primeira fase do Jornada Digital é justamente a realização de um mapa da digitalização das empresas brasileiras. Ele consiste num questionário que as empresas devem preencher a fim de identificar o status da sua transformação digital, seus pontos frágeis e seus pontos fortes. Com base nessas informações, a BDI vai estruturar um conjunto de ferramentas e soluções para apoiar a inserção dessas empresas no universo digital. Essas ferramentas vão ser testadas com um grupo de empresas que participaram de um projeto piloto com a BDI e depois serão escaladas para as empresas de todo o país. O nosso objetivo é justamente garantir que essas empresas, as micro e pequenas empresas brasileiras, deem o salto necessário para se manterem dinâmicas e alinhadas com o futuro, contribuindo aí para o crescimento dessas empresas e também para o crescimento do país.
Entendi. Marcel, a Adriele falou aí do mapa de digitalização das MPs. Você podia detalhar um pouco mais como que o micro e pequeno empresário vai poder ter acesso a esse mapa para poder responder? Quais são os prazos, enfim, colocar mais como pode ser feito e participar desse mapa das MPs?
Claro. O projeto ele é bastante abrangente, bastante ambicioso, como a Adriele falou, no intuito de ajudar as micro e pequenas empresas a identificar o estágio que ela está hoje, como está hoje o nível de maturidade digital, e a partir dessa identificação, a gente também ajudar o empresário a fazer o casamento entre a estratégia de digitalização e a estratégia empresarial. Então ele vai dizer também aonde ele quer chegar, quais são os desafios que a empresa dele hoje precisa superar para entrar nesse processo de digitalização, e a partir dessas duas informações, o programa vai gerar para ele um roadmap, né? Um mapa desse caminho, como ele faz para sair da situação em que ele se encontra hoje e chegar na situação em que ele deseja enfrentar os seus desafios. Então, de uma maneira muito objetiva, muito prática, o programa ele vai permitir três grandes benefícios ao pequeno empresário. Construir, conhecer a sua maturidade digital, construir esse seu mapa, né, esse caminho a ser percorrido, e depois trilhar essa jornada, porque o projeto também prevê a disponibilização de conteúdos objetivos, práticos, que ajudem o microempresário a implementar boas práticas de digitalização. Então, hoje em dia, você tem um grande problema no processo de transformação digital, que é identificado por estudos também internacionais, que os projetos de transformação digital não vão adiante porque as empresas elas não conhecem esse caminho. Então, elas até colocam algumas ações em marcha, né? Elas criam um perfil em redes sociais, criam um site, mas depois que isso é feito, elas não sabem mais o que ela deve fazer, qual é o próximo passo. Então, além de não saber como começar, não se sabe também quais são os próximos passos. E tudo isso, o projeto vai, a jornada digital vai pensar e entregar para esses micro e pequenos empresários. Então, com essa informação em mãos, cabe ao empresário trilhar esse caminho, consumir os conteúdos, implementar as práticas e aí melhorar toda a sua digitalização, repensando o seu negócio de forma estratégica.
Daniel, a CNDL é a principal entidade representativa de livre adesão do varejo no Brasil, com 500 mil empresas associadas, de diferentes ramos de atividades e mais de 1 milhão de pontos de venda. Esse tipo de iniciativa pró-digitalização, né, do programa Jornada Digital é essencial para o micro e pequeno empreendedor, mas você acredita que vai haver adesão? Quer dizer, o Marcel falou aí, né, que as empresas ainda têm uma certa dificuldade. Você acredita que as MPs estão querendo se digitalizar ou ainda há um certo receio em relação a isso?
Bom, não há dúvida que as micro e pequenas empresas querem e necessitam estar no ambiente digital. E esse tipo de iniciativa é essencial nesse processo. Como já foi dito, existe um desafio financeiro, mas a principal barreira hoje em dia é a falta de conhecimento mesmo para os micro e pequenos empresários. Falta conhecimento para planejar a sua atuação nas mídias digitais, falta conhecimento para diferenciar cada tipo de canal, se vai ser site, se vai ser Instagram, Facebook, WhatsApp. Falta conhecimento também para segmentar produtos e clientes. Falta conhecimento para integrar a operação digital desses lojistas com os grandes marketplaces, que são uma tendência que não volta mais atrás. Falta conhecimento para otimizar estoque e logística. Então, esse é o principal desafio. Quando uma micro pequena empresa ela consegue superar esses entraves, a gente sabe que há um impacto direto na sua competitividade. Eu acho que essa é a essência desse projeto. Por natureza, por vocação, as entidades que formam o sistema CNDL, naturalmente elas já se mobilizam para oferecer suporte para os seus associados, que na sua maioria são pequenos empresários, mas é um suporte descentralizado e sem uma grande coordenação central. Foram feitas durante já esse período da pandemia iniciativas próprias de cada uma das entidades, no sentido de oferecer cartilhas com passo a passo de como montar loja nas redes sociais, orientação sobre o uso do WhatsApp Business. Foram realizadas algumas lives com dicas de como divulgar produtos pelas redes. São iniciativas bastante relevantes, mas que não têm essa mesma característica de iniciativas como essa, coordenadas pela BDI, pela FGV, como bem explicou a Adriane e o Marcel, que são realmente fundamentais para uma efetiva transformação das micro e pequenas empresas. Então, a gente está bem animado em poder participar e acreditamos que esse é o caminho realmente para atingir bons resultados.
Perfeito. Marcel, com base nas informações do Jornada Digital e também no que o Daniel falou aí, né, que a CNDL já tem um processo, né, de digitalização das empresas, de auxílio às empresas, eu queria que você detalhasse um pouco mais o que vai ser possível construir a partir do Jornada Digital e quais são as etapas para quem vier a participar do programa.
Como o Daniel falou, Cátia, toda essa rede de apoio ela é extremamente importante, porque o micro e pequeno empresário ele é muito fragilizado, né, na sua capacidade de implementar ações, sobretudo, como o Daniel colocou, pela questão financeira. Então, o projeto ele foi pensado para que o micro e pequeno empresário ele pudesse atuar no seu tempo, no seu ritmo, né, na sua forma que seja possível implementar as ações. Então, ele vai funcionar de uma maneira super simples. O micro e pequeno empresário, acessando o portal da BDI, fazendo seu cadastro, ele vai ter acesso a uma primeira ferramenta que mede, faz essa autoavaliação, esse diagnóstico do seu nível de maturidade digital. Posteriormente, ele vai ser encaminhado para a construção do seu mapa, né, do seu roadmap, né, do mapa que vai fazer essa transposição da situação atual para a situação desejada. E aí, uma vez que ele tem esse mapa em mãos, é montada para ele, de forma customizada, uma jornada, né, onde ele vai ter acesso aos conteúdos que vão ser consumidos, sempre de forma muito objetiva, muito prática e com manuais, dicas, passo a passo de como ele fazer essa transformação. A BDI também vai trabalhar numa curadoria para indicar a esses micro e pequenos empresários possibilidades de parceiros, possibilidades de entidades para buscar apoio ou de empresas para contratar de soluções, né, de baixo custo, que ele possa implementar toda essa boa prática. Então, o que a gente tem visto é que as empresas estão buscando, o momento é muito propício para isso e é necessário que essa rede ela se articule para fazer toda esse auxílio às micro e pequenas empresas. A FGV tem trabalhado numa pesquisa junto com o Sebrae, a gente fez já 10 edições dessa pesquisa, que mede o impacto do Covid, né, das ações nas micro e pequenas empresas. E a gente já tem visto coisas bastante interessantes. Cerca de 70% dessas micro e pequenas empresas alegaram que já modificaram sua forma de trabalhar desde o começo da pandemia, foram obrigadas a isso, e mais de 70% dessas empresas já estão atuando, vendendo ou via Instagram ou via WhatsApp. Então, isso já é um primeiro passo, é uma primeira movimentação, como o Daniel falou, todas essas lives, todos esses encontros que foram proporcionados aos micro e pequenos empresários, já começaram a introduzir essas empresas nesse universo digital. O programa ele chega agora para tentar organizar tudo isso e tentar fazer com que o empresário tenha um fluxo, né, de atividade que vem desde do seu nível de maturidade até o aumento dessa aceleração dessa maturidade digital pela implementação de boas práticas.
Legal. Adriele, quem participar e responder o questionário vai receber um diagnóstico de sua empresa, como falou o Marcel. Elas vão receber também uma monitoria de jornada digital? Me parece que vai haver um projeto piloto, mas não será para todas. Como é que vai ser esse acompanhamento dos micro e pequenos empresários que decidirem participar do mapa de digitalização das MPS?
Como a gente informou aqui, Kátia, o primeiro passo do projeto justamente é o preenchimento desse questionário que fundamenta aí o mapa da digitalização das MPS, né? A partir dos resultados desse diagnóstico, a gente vai selecionar algumas empresas aí fazendo um recorte setorial e também um recorte regional, né? A gente sabe que as empresas elas têm um grande nível de heterogeneidade no Brasil a depender do setor a qual elas estão vinculadas e a depender da região também na qual elas estão localizadas. Então, a ideia é trazer um pouco dessa diversidade para o âmbito do piloto que a gente vai rodar com o apoio da FGV, justamente testando algumas metodologias e algumas ferramentas que possam apoiar essas empresas na aceleração da sua maturidade digital. Obviamente que o nosso escopo aqui para teste, experimentação em piloto é pequeno. O nosso piloto vai ter aí um total estimado de 160 empresas que serão selecionadas justamente a partir do preenchimento da pesquisa, né, do diagnóstico do mapa da digitalização das MPS brasileiras. A nossa ideia é selecionar algumas empresas que ainda estão no processo inicial da transformação digital para justamente apoiá-las nessa travessia. Então, se a empresa quiser participar com a BDI do projeto piloto, o ideal é que ela inicie aí o seu processo de participação no programa a partir do preenchimento da pesquisa, porque a partir disso a gente vai ter condições de selecionar e definir critérios para as empresas que vão compor aí o nosso público de 160 empresas que participarão conosco do piloto.
E esse mapa da MPE está disponível digitalmente, né? Tem uma plataforma que pode ser acessada. Como é que é esse acesso?
Exato, Kátia. A BDI e a FGV estão dando visibilidade para essa pesquisa, então a partir do site da BDI, o interessado pode acessar aí a pesquisa e começar o preenchimento desse formulário. São cerca de 40 perguntas que ele precisa responder. Não é um questionário muito curto, mas ao mesmo tempo é um questionário muito completo que vai dar para a BDI e para a FGV a visão necessária sobre o estágio da transformação digital das MPs brasileiras e vai servir aí de subsídio para que a gente possa, de fato, construir um conjunto de ferramentas mais assertiva para apoiá-las no seu processo de transformação digital. O link é um pouco grande, né? A descrição aqui do direcionamento para a pesquisa, mas a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes, Kátia, quando divulgarmos aí o nosso podcast, tá?
Isso, a gente vai colocar, né, já aviso aqui aos nossos ouvintes, vai ser colocado o link junto com a publicação desse podcast e também nas redes sociais, né, da BDI, vai estar disponível o link para que todos possam ter acesso. E, bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast sobre transformação digital nas MPs. Eu gostaria de pedir aos nossos convidados um comentário final sobre o tema de hoje e convidar a todos que estão nos ouvindo a conhecer mais esse mundo digital, principalmente você, que é micro e pequeno empreendedor brasileiro. Vamos começar, então, ouvindo você, Daniel, da CNDL, seus comentários finais.
Bom, em nome de todo o Sistema CNDL, gostaria de agradecer o convite para a gente participar desse projeto e parabenizar a BDI e a FGV, aqui representados pela Adriele e pelo Marcel, pela iniciativa, que certamente terá impactos econômicos e sociais muito positivos. Queria destacar também que a gente está muito otimista, pois para encarar esse desafio, além de ter parceiros de muita qualidade, a gente tem também muita experiência nesse tipo de iniciativa que requer mobilização nacional e a gente tem muita vontade em contribuir com a melhoria do ambiente de negócios do país. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pelo convite e colocar a CNDL à disposição sempre que preciso. Obrigado.
Legal, legal. Obrigada a você também, Daniel. Agora você, Marcel, seus comentários finais.
Eu gostaria de agradecer também a participação, é sempre bom poder contribuir, poder discutir o tema, Kátia, e acho que assim, um recado que é importante deixar para o micro e pequeno empresário é que transformação digital não é um bicho de sete cabeças, transformação digital é para ele também, é possível se fazer transformação digital sem que seja necessário altos volumes de investimento financeiro, muito mais na mudança da postura do formato do negócio, e que é possível o micro e pequeno empresário participar desse universo digital. Então, ele precisa dar o primeiro passo, a BDI está disponibilizando a eles uma ferramenta extraordinária para que esse passo possa ser dado com segurança, sabendo aonde quer chegar e, com toda certeza, trará excelentes resultados. Então, muito obrigado pela participação, obrigado ao Daniel e obrigado à Adriele pelo debate, pela discussão e pela mobilização. Acho que todos vão sair ganhando.
Maravilha, obrigada a você também, Marcel. Por fim, Adriele, suas considerações finais e mais. Eu gostaria que você reforçasse, né, novamente, como o micro e pequeno empresário pode participar do mapa de digitalização das MPs brasileiras e até quando é possível responder o questionário.
Kátia, primeiro eu não poderia deixar de agradecer aos nossos ouvintes, né, que ficaram até aqui com a gente. Também gostaria de agradecer aí aos nossos parceiros da FGV e o pessoal da CNDL por terem aceitado o nosso convite aqui na figura do Daniel para participar dessa conversa com a gente, para apoiar aí os próximos desenvolvimentos do Jornada Digital. Eu acho que nós estamos num esforço conjunto, né, tentando criar uma rede a favor da transformação digital dos negócios brasileiros, né? A gente enxerga na transformação digital um meio para um processo sustentável de aumento de produtividade das empresas, de modificação da base desses negócios, né, da modernização desses negócios, capaz justamente de elevar a sua competitividade e torná-los aí mais aderentes à dinâmica do futuro, né, que o futuro exige dos nossos negócios, das empresas brasileiras. Mais uma vez, eu gostaria de fazer um chamamento aí para as empresas que tenham interesse em acelerar o seu processo de transformação digital, em entender um pouco mais sobre isso, em mudar aí, modernizar os seus negócios, para que elas participem do projeto junto com a BDI. E a primeira etapa desse processo é justamente a participação no mapa, né, da digitalização das MPs brasileiras. barreiras. A gente vai disponibilizar o link aqui, é um questionário, tá? Que as empresas precisam responder. Depois de responder esse questionário, elas vão receber aí um retrato da sua situação atual. E a ideia é que, a partir desse questionário, a gente selecione empresas que vão testar, experimentar com a gente algumas ferramentas que a gente vai direcionar justamente para apoiá-las no processo de transformação digital. O link para acesso à pesquisa vai estar junto aqui com o acesso ao nosso podcast, e a pesquisa fica aberta até o dia 30 de abril. Então corre que ainda dá tempo de participar, e a partir disso que a gente vai selecionar as empresas que acompanharão a BDI e a FGV no piloto. É a primeira porta de entrada para o projeto Jornada Digital. Kátia, eu queria só registrar meu agradecimento aqui a você também pela linda condução do nosso podcast. Muito obrigada.
Legal, legal, Adriele. Então, deu para ver que transformação digital é a palavra do momento. E você, que é micro e pequeno empreendedor brasileiro, não deixe de participar do mapa de digitalização das MPEs. É uma oportunidade de descobrir como está a sua empresa quando o assunto é digitalização. Bom, eu queria dizer que o nosso bate-papo de hoje foi muito legal. A gente pôde ver que a digitalização realmente está aí. E agora, mais do que nunca, depois que entramos na pandemia, o momento é de transformação digital. Então fique ligado, porque aqui no nosso podcast Estação 4.0, a gente sempre traz um tema conectado com a realidade digital e a tecnologia 4.0 do setor produtivo. Hoje falamos dos micro e pequenos empresários e o caminho para se tornar cada vez mais digital. Esse é um podcast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Acompanhe a gente também nas nossas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Tchau, tchau e até a próxima!